Gente, eu comecei semana passada a falar sobre um cristianismo harmônico entre o que acontece no âmbito do seu coração, no âmbito do seu espírito, aquilo que acontece na sua mente, que diz respeito aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, e depois aquilo que acontece com o seu corpo também, envolvendo palavras que saem da sua boca, atos ou ações, atitudes. Cara, a gente precisa de crer que existe uma conexão entre espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Deus. Então, eu gostaria de explorar um pouquinho, sabe, essa riqueza que é você trabalhar em harmonia com as motivações e as intenções, os interesses do seu coração, permitir que o Espírito Santo gere em você as motivações e os interesses dele, sabe, os pensamentos dele, os sentimentos dele, as ações dele, as palavras dele, e que nós sejamos cheios do Espírito a cada dia. Porque é sendo cheio do Espírito, ou sendo cheios do Espírito, que nós vamos expressar Jesus a esse mundo, vamos expressar o amor de Jesus, porque todas as ações do Espírito Santo são baseadas em amor, em compaixão, em misericórdia, em graça. E assim como Ele acreditou em mim e em você, e providenciou para nós salvação, providenciou para nós libertação, providenciou para nós cura. A primeira música diz que em Jesus recebemos vida. Em Jesus recebemos vida. Milagres fluirão aqui. Milagres, milagres. Eu queria profetizar para você um final de mês de outubro cheio de milagres. 3 dias de milagres, 29, 30 e 31 de outubro, cheios de milagres. Você que me acompanha pelo YouTube, pela internet, 3 dias de milagres, 3 dias de surpresa de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus. Meu irmão, todos os dias a generosidade de Deus está à minha e à sua disposição. Recebe isso? A bondade de Deus está à minha e à sua disposição. Os milagres já foram provisionados a mim e a você em Cristo Jesus. Basta acessá-los pela fé, como se você acordasse já com o banquete pronto. Eu sei que talvez isso não aconteça na sua casa. Você tem que ser o autor do banquete, né? Você tem que ir lá fazer o café, preparar o pão, arrumar a mesa, colocar ali os pratinhos e colher, garfo, a faca que vai cortar o pão, aquela faquinha, como é que chama, espátula, que passa manteiga, passa geleia. Mas, cara, espiritualmente falando, você, todo dia que você acorda, você já tem um banquete à sua disposição. Aliás, esse banquete está continuamente, até quando você sonha, você pode acessar esse banquete, porque a Bíblia diz lá no Salmo 127, versículo 2, a parte C, que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Quantos aqui são amados? Você tem certeza que você é amado? Eu tenho muita certeza que eu sou amado. Às vezes isso até me faz ter um sentimento diferente. Às vezes eu penso que eu sou o ser mais amado do planeta Terra, mas eu sei que não é verdade, tá? Eu sei que você também é muito amado, é muito querido. Deus tem um plano para você, o que não significa a ausência de dias difíceis. O fato de Deus amar você não significa que Ele vai super proteger você e livrar você de desafios que fazem com que você e eu cresçamos. Nós crescemos nos desafios, nós crescemos no meio das lutas, nós crescemos no meio das batalhas, no meio das dificuldades. Jesus disse que uma casa edificada sobre a rocha é também uma casa que enfrenta dificuldades. Mas no final do dia, aquela casa não é abalada. No final do dia, aquela casa permanece firme, permanece sólida, porque a base da fé daquela casa é Jesus, e a obra que Ele consumou, e o preço que Ele já pagou, em favor do nosso resgate, em favor da nossa libertação. Eu sou livre, e eu preciso declarar todos os dias, quando eu acordo, isso para mim mesmo, para o mundo espiritual que está sobre mim: eu sou livre em Cristo Jesus. Não há razão para eu me prender a absolutamente nada. Ah, o Ian falou sobre... foi a Carol, né? Sobre mágoa. Muitas vezes a gente vem e a gente traz aqui uma mágoa para Deus. Cara, e Ele faz um milagre. E Ele faz com que essa mágoa, ela não só diminua, ela desapareça. Nós não estamos aqui para fazer a sua mágoa diminuir. Nós não estamos aqui para oferecer para você uma diminuição dos seus problemas. Nós estamos aqui em fé para oferecer a você, com base na palavra e com base naquilo que já foi consumado por Jesus, realizado por Jesus, concretizado por Jesus, não apenas a diminuição, não, mas é o desaparecimento de tudo aquilo que possa estar afligida a sua alma. Quem veio para matar, roubar e destruir não foi Jesus. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, para que tenham vida, Zoe. Vida, e vida com qualidade, vida com plenitude, vida abundante. Você consegue entender que o Senhor tem vida abundante para você em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos, em todas as esferas e dimensões que envolvem a sua existência na face da terra? Ele tem vida abundante. Você pode acessar a vida abundante pela fé, pela fé. Pastor, mas para eu ter fé, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu não li a Bíblia nenhuma vez ainda. Não é preciso ter lido a Bíblia para você ter qualidade de fé. É óbvio que quanto mais você mergulha nas Escrituras Sagradas, mais a sua fé se solidifica, mais ela se consolida. Mas, cara, se você tem fé de que na cruz do Calvário, Jesus, Ele pagou o preço e já providenciou para você tudo que você precisa para ter uma vida, desculpe aqui o exagero do termo, tá? Para ter uma vida espetacular. Você acredita que novembro e dezembro serão meses espetaculares? Extraordinários. Meses espetaculares, meses fantásticos, meses incríveis. E vamos incluir os 3 dias de outubro. Poxa. Se ele vai fazer em 2 meses, ele faz em 3 dias. Um final de ano incrível, um final de ano inacreditável, abençoado por Deus, porque você é filho, você é filha. Mas, pastor, eu não me sinto merecedor. Que bom que você não se sente merecedor, porque de fato você não merece. Bené Gomes não merece, Suedna Gomes não merece, nós não merecemos, você não merece. Avisa para o teu irmão aí, só fala: você não merece. Olha só, gente, você não é abençoado porque você merece, você é abençoado porque você é filho. A Eliana muitas vezes não vai merecer, mas ela vai continuar sendo abençoada. Vai teimar com o papai, com a mamãe, não vai fazer a coisa certa, teimosia, mas ela vai continuar comendo todos os dias, vai continuar vestindo roupas e as melhores todos os dias, vai continuar dormindo naquela caminha gostosa todos os dias, do bercinho vai passar para uma cama melhor, cara, porque ela é filha. Não é questão de eu merecer, é questão de agora eu ter direito. Você tem direito. Da mesma maneira como você diz para o seu irmão: você não merece, diga para ele assim: mas você tem direito. Você e eu temos o direito de sermos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Provérbios 4:23, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa. Legal isso. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha a importância de nós estarmos com os nossos pensamentos conectados aos pensamentos do Espírito Santo, ao ponto dos pensamentos do Espírito Santo serem os nossos pensamentos. Você acordar todo dia e dizer: Espírito Santo, o que é que nós vamos pensar hoje? Quais são os pensamentos que vão alimentar a minha mente? Transmita, testifique, transfira para a minha mente os teus pensamentos, Espírito Santo. Achei lindo esse versículo e nessa tradução. Ainda na mesma tradução da linguagem de hoje, Isaías 55, Ali a Samara está apresentando uma tradução diferente, até para você comparar, tá? Ali a NVI, Samara? Qual que é? NVI, a nova versão internacional. E eu estou usando uma outra versão, tá? Então você vai ouvir uma versão e vai ler uma versão diferente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Alguém diga graças a Deus. A Eliana não gostou muito não, mas é verdade, Eliana, viu? Mas é verdade. Os meus pensamentos... E eu não ajo. Interessante essa tradução, né? Em vez de falar assim, os meus caminhos não são como os seus caminhos, ele fala assim, e eu não ajo. A minha ação não é como a ação de vocês. Assim como o céu está muito acima da terra. Quantos quilômetros, gente? Assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Só há uma maneira de acessar isso que está muito acima de nós, por meio da fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus, fé na obra consumada, fé no preço que Ele pagou, fé no caminho que Ele inaugurou, no acesso, no livre acesso que Ele liberou para mim e para você. Nós podemos acessar esses pensamentos que estão muito acima dos pensamentos de um homem natural, de uma mulher natural. Cara, uma mulher sem Deus, um homem sem Deus, ele tem um nível de pensamentos, sabe? Ele tem uma altura, ele tem uma dimensão nos pensamentos. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem morar em você, ele vai estimular você a pensar mais alto. Eu sempre tenho dado esse exemplo, né? Até eu encontrar um outro, eu vou dar o mesmo exemplo, tá? Quando eu compus uma canção e eu pedi assim, meus pensamentos, assim, para mim eram os mais elevados possíveis. Eu falei, Senhor, que essa música que você me deu, ela seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. Você sabe que eu sou de Goiás, né, gente? E eu morava em Goiânia. Que essa música seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. E o Espírito Santo na hora, dentro de mim, diz assim, mas Bené, você pensa tão pequeno. Quantos gostariam de ouvir o Espírito Santo falando isso para você? Timóteo, você pediu o quê? Mas você pediu tão pequeno. Denise, o que é que você está me pedindo? Mas por que você pensa tão pequeno? Renato, por que você está pensando? Quem foi que te ensinou a pensar tão pequeno? Ah, já sei, foi o primeiro Adão. Você precisa conhecer o último Adão. Ah, eu vou te apresentar o último Adão. Você ainda está muito preso ao primeiro Adão, por isso que está pensando só coisas pequenas. Conheça o último Adão para você ver. Você vai ser despertado, você vai ser inspirado, você vai ser estimulado pelo último Adão. Você sabe quem é o último Adão, gente? A Bíblia chama de último Adão. O apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, diz que o último Adão é Cristo. Jesus, Ele é o último Adão. Porque ele nasceu de fato, naturalmente, ele nasceu do ventre de uma mulher chamada Maria, uma mulher bem-aventurada, uma mulher abençoada, bendita, querida. Cara, ele nasceu, ele foi o último Adão, porque ele inaugurou, ele levou esse último Adão até a cruz, ele inaugurou um novo tempo para nós, um tempo que se chama nova criatura, nova identidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você sabe que a velha natureza ficou para trás. Você não tem mais compromisso com a velha natureza. Você e eu não temos mais compromisso com essa velha identidade que determinava, que dizia, que, sabe, impunha a nós uma maneira de pensar, uma maneira de sentir. Nada nobre, nada nobre. Cara, Deus tem pensamentos mais altos para mim e para você. E ele, por quê? Porque Ele tem pensamentos mais altos com relação a mim e a você. Ele acredita em mim e em você de uma forma que ninguém mais acredita. Não, pastor, meu pai acredita, minha mãe acredita. Sim, ainda bem que o teu pai e a tua mãe acreditam em você, né? Porque isso não é peculiar a todo pai e a toda mãe, não. Infelizmente. Tem muito pai e muita mãe que coloca peso nos filhos, que declara coisas que não deveriam declarar. Você é um burro, você é ignorante, você nunca aprende. Essas palavras nunca deveriam sair da boca de um pai e de uma mãe. Pelo contrário. Meu filho, você está com uma certa dificuldade, mas você vai vencer. Você vai romper limites. Você é inteligente. Eu te abençoo em nome de Jesus para romper limites. Cara, Deus pensa muito alto a teu respeito. Ah, não pensa não, pastor. Se ele pensasse alto a meu respeito, eu não teria nascido em Abadiânia. O que é Abadiânia, gente? A cidade onde Bené Gomes, esse que vos fala, nasceu. Aonde está isso no mapa? Não está no mapa, é um risquinho, é um sujinho que tem no mapa. Pum! E lá é Abadiânia. Cara, não depende de onde você nasceu. Não depende da maneira como você nasceu. Pastor, minha mãe ficou grávida de mim. Ela nem sabe quem é o pai. Quer uma situação mais triste que essa? De alguém que nem sabe quem é o pai, porque a mãe teve relações, teve intimidade com tantos homens, que ela não sabe, tem que fazer um teste de DNA com alguns homens, para saber quem de fato é o pai, e uma vez sabendo, isso talvez não vai resolver em nada, porque provavelmente aquele pai, ele não vai assumir, porque não foi uma intimidade, não foi um relacionamento feito debaixo de compromisso, de responsabilidade, de amor, de aliança. Foi algo casual. Cara, não importa se você nasceu dessa maneira. Não importa se você teve um nascimento traumático via fórceps. Cara, olha só. Não tem nenhuma desculpa que você possa usar para tentar justificar o fato de você aparentemente não estar dando certo. Isso é só aparência. Não é verdade. Você não nasceu para não dar certo. Você nasceu para dar certo e você, aos olhos de Deus, já deu muito certo. Ele já apostou todas as fichas no teu sucesso. Para que você e eu sejamos em tudo aquilo que diz respeito à nossa existência bem-sucedidos. Agora, não aceite pensamentos pequenos a seu respeito. Eu não estou falando de pensamento de grandeza, de soberba, de ostentação. Que faz você ficar inchado. Não, gente. São pensamentos que fazem você ficar grato a Deus, pelo quanto Ele é bom, pelo tanto que Ele cuida de você de uma maneira que ninguém mais poderia cuidar. Nem você consegue cuidar tão bem de você quanto o seu Pai que está nos céus. Ele se interessa pelos mínimos detalhes que envolvem sua vida. Eu vou dizer isso porque é tão forte. Ele se interessa, Ele se importa com os mínimos detalhes que envolvem a sua vida. Inclusive a textura do seu cabelo, mulher. Aleluia. Os homens não é nem textura, é ter cabelo. Aleluia. Né? Pelo menos ter cabelo já está bom demais, já estamos no lucro. Cara, ele é pai. É um pai detalhista, é um pai de processo, é um pai de excelência. Cara, ele é muito excelente em tudo que faz. Deus é muito imaginativo, muito criativo, hiper mega inteligente, mas essa inteligência de Deus não faz agir com soberba e presunção e altivez. O nosso Deus não é arrogante, ele é humilde, ele é simples, ele é tomado de simplicidade, de humildade, ele respeita as suas decisões. Olha só, Bené, eu tenho o melhor para você, cara, mas se você quer música só em Goiânia, então vai ser só em Goiânia. Hã? Você quer que o A Único só seja cantado em Goiânia? Então o A Único vai ser cantado só em Goiânia. Mas eu estou te dando uma dica. Se você me pedir, eu posso te dar as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações. Ah, pastor, mas o senhor está falando de uma coisa que tudo bem, tem tudo a ver. Você está falando de música. Eu não sou compositor. Aliás, eu nem canto afinado. Cara, você sabe que Deus se limita a te abençoar apenas com um dom musical, um dom artístico de tocar, de cantar, de compor? Cara, nós conhecemos uma pessoa no interior do sul de Minas, uma cidade chamada Itajubá, que é perto de uma outra cidade chamada Piranguinho. Você que está me acompanhando aí pela internet e é do sul de Minas, você sabe que eu estou falando a verdade. E você conhece a história da Dona Sebastiana. O que a Dona Sebastiana fazia de tão especial? Pastor, ela compôs o A Único também? Não, não, ela não fez uma parceria comigo para compor A Único. Ela fazia Pé de Moleque. Pé de Moleque. Aí os filhos disseram para ela: mãe, esse Pé de Moleque da senhora não tem igual. Por que que a gente não arruma uma barraca e a gente vai vender, mãe? Vamos vender, vamos comercializar esse Pé de Moleque. Alguém sabe o que é Pé de Moleque aqui, gente? Aquele de, tipo um amendoim. Oh, aleluia. E agora parece que já tem zero açúcar. Bené e companhia. Hã? Zero açúcar, tipo. Cara, e ela então abriu uma barraca vermelha na estrada entre Itajubá e Piranguinho, uma barraca vermelha para chamar atenção. E as pessoas iam lá e comiam do Pé de Moleque da dona Sebastiana. Gente, esse Pé de Moleque começou a ficar tão famoso. Acredite se você quiser, até presidente da República do Brasil foi na barraca da dona Sebastiana comer Pé de Moleque, verdade. Era um presidente da República em exercício, tá, gente? Era o Aureliano Chaves. Eu nem sei que época foi, mas alguém sabe que ele foi presidente, né? Alguém sabe aqui, tá? Quem é que sabe? Diogo, pelo amor de Deus, levanta sua mão aí. Você sabe. Aureliano Chaves, ele era de Minas Gerais. Cara, essa mulher, ela começou a ganhar tanto dinheiro com o Pé de Moleque, que ela começou a comprar os lotes ali daquela cidade, foi comprando um, comprando outro, tal. Daqui a pouco a notícia que se tinha é que a dona Sebastiana todos os anos pegava a família e ia ter férias no lugar. Os primeiros lugares a gente não tem notícia, mas os últimos lugares eram Paris, Londres, Roma, Veneza, Pé de Moleque, Veneza, Pé de Moleque, Paris, Pé de Moleque, Londres, Pé de Moleque, Berlim. Você está entendendo, gente? Você está entendendo o que a Bíblia diz? Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, porque você pensa pequeno demais. Você podia cutucar a pessoa que está ao seu lado assim, com muito cuidado, se você tiver aí também em casa essa oportunidade, diga assim: os seus pensamentos são tão pequenos. Até quando você vai continuar pensando pequeno? Olha o desafio, que eu estou fazendo para você. Olha a pergunta que eu estou fazendo para você aqui nessa manhã do dia 29 de outubro de 2023, na Casa da Lagoa, na Epitácio Pessoa, 1164, Ipanema, Zona Sul, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, região sudoeste, o que mais? Brasil, América do Sul, planeta Terra. Até quando você vai se contentar em pensar pequeno, em sentir pequeno, em se sentir inadequado, inapropriado? Por sentimento aqui é um sentimento tão nobre, tão excelente. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Mas apesar dos meus pensamentos, apesar das minhas ações estarem muito acima de você, eu estou te dando livre acesso aos meus pensamentos, diz o Senhor. Estou te dando livre acesso aos meus caminhos, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, por meio da sua fé em Cristo Jesus, por meio da sua fé na obra consumada. Eu estou dando a você, eu estou te estimulando, eu estou encorajando você a acessar os meus pensamentos. E pasme, não é só em relação a você. Suedna e eu orávamos pelos nossos filhos desde criança: Senhor, que eles possam ir mais longe do que nós. E eu estou orando pelos meus netos: Senhor, que eles possam ir mais longe do que nós, obviamente, e mais longe do que os pais. Eu lembro quando o Timóteo disse para mim: pai, se o senhor quer ir mais longe, se o senhor quer que eu vá mais longe, para de crescer, pai. Eu falei: de jeito nenhum, não vou parar de crescer. O problema é seu. O desafio passa a peteca para você. Eu não vou parar de crescer. E eu, Bené Gomes, estou dizendo em rede internacional: aleluia, não vou parar de crescer, vou continuar rompendo limites na minha vida, em todas as áreas e aspectos, pela graça de Jesus. Cara, se Moisés começou a romper limites na vida dele a partir dos 80, se Josué e Caleb, eles entraram na terra com 85 anos, se Abraão teve Isaac com 100 anos, pô, o que que Deus não pode fazer com um garoto de 64? Um garoto. Agora imagine você com 40, imagine você com 45, com 50, imagine você com 30, imagine você com 25, imagine você com 20, imagine você com 15 anos. Foi quando eu comecei a caminhar com Deus e comecei a entender que Ele está numa dimensão muito acima. Mas existe uma coisa linda na palavra. Samara, cara, estamos em Isaías 55. Vai para Isaías 57, versículo 14, se não me engano. Isso aqui é bônus, tá, gente? É bônus, está fora aqui. Cara, Deus é demais. Ele consegue se colocar em dois lugares ao mesmo tempo. Vamos ver lá. A terra prepara o caminho, tire os obstáculos do caminho do meu povo, vai lá outro. 15. Vamos ver o próximo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo. A gente já viu aqui que é alto, os pensamentos, as ações, os caminhos. Eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de coração, humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Meu irmão, qual é a definição de humildade que você tem ouvido desse púlpito? Humilde é aquele que quer aprender. É aquele que sabe que não sabe tudo. Humildade está sempre aberto para aprender, para crescer, para conhecer mais. Você sabe que você pode conhecer mais? Da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, dos milagres de Deus, da intimidade com o coração do Pai. Intimidade. Qual é a pessoa que você tem mais intimidade como ser humano na face da terra? Você pode ter muito mais com seu Pai que está nos céus. Fecha a porta, entra no quarto, fecha a porta e o teu Pai que te vê em secreto. Aquela comunhão vai rolar, aquela intimidade vai rolar, você abre no teu coração. Senhor, dá para você colocar novos pensamentos na minha mente a respeito do meu casamento, a coisa está meio travada. Espírito Santo, coloca pensamentos mais altos na questão da educação dos meus filhos, da criação dos meus filhos. Eu estou muito limitado, Senhor. Praticamente, Senhor, eu estou terceirizando a educação dos meus filhos. Eu não quero isso. Eu quero criar meus filhos em teus caminhos. A Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Cara, entra nesse quarto e resolve a parada com o Pai. Senhor, lá na minha profissão, cara, estou me sentindo assim desconfortável. Cara, eu gostaria de uma promoção, eu gostaria talvez de sair desse departamento. Pai, o que, que o Senhor tem para mim? Eu estou me sentindo limitado. O Senhor tem coisas maiores para mim? Ele vai dizer, eu tenho. Só espera um pouquinho. Pai, eu estou tendo um sentimento diferente, Pai, que eu não estou crescendo. Você está crescendo, filha. O seu crescimento nesse momento... E por um propósito, intencionalmente, eu estou permitindo para você um crescimento diferente. Você está crescendo para baixo, porque eu estou criando um fundamento sólido para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Você está crescendo para baixo. Você sabe quando o edifício, ele primeiro cresce para baixo, porque ele tem que ter base sólida, fundamentos, alicerces firmes e fortes. É o que está acontecendo talvez com você. Você está dizendo assim, pastor, tu está falando de coisas altas, cara, eu mal estou conseguindo administrar esse momento de crise e de dificuldade que eu estou passando aqui na minha vida. Meu irmão, você continua crescendo. E eu vou dizer uma coisa para você, que talvez vai te desestimular, mas eu vou ter que arriscar fazer isso. Quanto maior for a sua visão, mais para baixo você vai ter que crescer antes. Porque se você quer um edifício de 3 andares, a base é uma. Mas se você quer ser um edifício de 30 andares, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Um edifício de 30 andares vai fazer muito mais diferença do que um edifício de 3 andares. Cara, você vai fazer a diferença. Um edifício de 40 andares. Um edifício, você vai se tornar alvo dos seus inimigos. Os inimigos vão ter inveja de você. Cara, mas Deus vai continuar guardando você. Hã? Maurício, vem cá, vamos cantar essa música, Maurício, de novo. Hã? Vem cá. Vem cá, Gabriel. Gabriel Racine está aqui hoje nos ajudando, nos apoiando. Cara, eu pedi para Deus para compor músicas extraídas do coração dele. Isso foi em 1984. Falei, Senhor, me dê músicas extraídas do teu coração. Cara, o nível de prova, de dificuldade que eu passei a enfrentar a partir desse desejo estabelecido no meu coração pelo próprio Espírito, foi o Espírito que colocou esse desejo no meu coração, de compor canções que não apenas fariam um bem momentâneo e temporário à alma das pessoas, mas que fariam um bem eterno ao espírito delas. Cara, vocês não sabem quantas vezes eu falei, Deus, eu queria desistir daquela oração. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça para pedir músicas extraídas do coração de Deus. Senhor, dá para desistir? E eu meio que ouvia dentro de mim, assim, até num tom de... Não é sarcástico, Deus não é sarcástico nem é irônico, mas num tom de bom humor. Fernanda, de bom humor. Não, Bené, não dá para trocar aquela oração, não. Aquela foi a oração oficial. Eu não sabia que tinha oração oficial. Aquele pedido foi o pedido oficial. Não tem... Ele veio com essa conversa pro meu lado para tentar me convencer, e me convenceu. Aí eu não abri mão, porque, gente, tribulação, a vida financeira começou a entrar num redemoinho, a vida emocional, o casamento, eu já era casado, o Timóteo já era nascido. Cara, Deus, a vida virou uma bagunça. A vida virou uma bagunça. Não por causa de Deus, mas é por causa... Cara, eu queria algo tão alto que Deus falou assim, cara, eu vou ter que te arrumar. Se eu sou um Deus misericordioso, eu vou ter que te dar um nível mínimo de organização interior para você suportar o peso da minha glória que vai se manifestar na sua vida. Você está nesse momento de que o Espírito está te organizando por dentro? Está tentando arrumar as gavetas que estão desarrumadas aí dentro, gente? Louve a Deus por isso. Isso é um ótimo sintoma. É um ótimo sintoma. Vamos ficar em pé. Eu quero os teus pensamentos, Pai. Eu quero andar nos teus caminhos. Gabriel, a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria que você cantasse. O que você está pensando em cantar? Nunca estive só. Então, você vem para cá, para você não estar só junto, você vai estar junto do meu lado aqui. A Marcela também. Isso. Vamos cantar essa canção. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube. Cara, não tenha medo de pensar coisas mais altas. Ele vai estar com você lá no vale, sabe? Nesse momento em que você cresce para baixo, em que as coisas parecem estar tão bagunçadas e desordenadas e desestruturadas e desorganizadas. Cara, ele está colocando em ordem. Demora um pouco mesmo, não se desespere. Demora um pouquinho, demora um pouco. Não fique apavorado, desfrute da presença dele ali no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque você está comigo, você não me abandona, você não me deixa.
Eu sei que nunca estarei só, jamais abandonar.
Levante a sua voz, declare isso.
Você é minha herança,
força e proteção.
Força e proteção.
A minha confiança
é.
Ele vai à frente, gente.
Viver à frente.
Vejo o libertador.
Vejo o libertador. Frente, vejo o livro. sol.
Quero convidar você a permanecer com a sua cabeça abaixada. Feche os seus olhos. Esse é um momento muito importante, em que alguns de vocês estarão tendo a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha nesse lugar. Uma escolha que vai mudar a sua vida. Eu fiz essa escolha que mudou a minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. E a minha vida foi mudada e transformada radicalmente a partir dessa escolha consciente. Não foi algo emocional, não foi algo no impulso da natureza, do temperamento humano. Foi um entendimento que o Espírito Santo me trouxe, de que eu precisava escolher esse caminho. Com seus olhos fechados, eu queria saber, tem alguém aqui nessa manhã que quer escolher Jesus? Você quer escolher Jesus na sua vida? Levante a sua mão, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero escolher receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero escolher entregar toda a minha vida nas mãos dEle e confiar nele, de que Ele vai à frente e Ele vai lutar as minhas lutas por mim, Ele vai pelejar as minhas pelejas, as minhas batalhas, Ele vai batalhar por mim. Mas simplesmente você tem que dar fazer esse start, esse início. Eu quero Jesus na minha vida. Aonde você está? Se você quer fazer isso, mesmo você que me acompanha pelo YouTube, só levante uma de suas mãos e a gente vai estar orando por você e agradecendo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom.
Vejo libertador. Eu sei que não.
Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Jamais abandonado. Você é minha herança.
Força e proteção.
Minha confiança.
Jesus está à frente. Te ver à frente.
Vejo o libertador.
Eu sei que nunca está.
Profetizar uma semana abençoada. Posso profetizar, liberar aqui da minha voz uma semana em que os seus pensamentos já começaram a ser mais altos, os seus sentimentos já começaram a ser sentimentos conectados aos sentimentos do Espírito Santo. Independente do que você está vivendo hoje, independente do que você está passando hoje, independente da prova a que você está submetido e submetida hoje, você vai começar a pensar coisas mais altas. E você vai começar a vislumbrar no seu espírito uma dimensão muito mais alta. E não vai faltar, ainda que você esteja no vale, presta atenção. Não vai faltar paz. Paz. Genuína e verdadeira paz. Em todos esses processos difíceis, não vai faltar a paz. Porque o príncipe da paz estará com você todos os dias, todos os momentos. Não saia sem desejar, pelo menos para 3-4 pessoas, uma excelente semana. E no domingo que vem estamos de volta, em nome de Jesus. Valeu, galera! Uhul!